Ana Carolina Pelis.
Você ouve a Rádio França Internacional. A seguir, em nossa programação, na imprensa francesa desta sexta-feira, os jornais analisam as consequências da eleição de Donald Trump para o continente europeu. Em seguida, você confere uma entrevista com Olivia Melzer, fotógrafa brasileira, que fala de sua participação na Paris Photo. Depois, no programa Rendezvous Cultural, a gente conversou com atores brasileiros da peça Pessoa, desde que Eu Sou Eu, dedicada ao poeta português Fernando Pessoa. Mas antes, vamos em linha direta com Brasília. Após a vitória de Trump nas urnas, especialistas analisam como devem ficar as relações entre o Brasil e os Estados Unidos.
Linha direta.
Elcio Ramalho.
Vários países em todo o mundo já começam a projetar as relações comerciais e diplomáticas com o retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Vamos então saber as expectativas brasileiras frente ao resultado das eleições americanas com a correspondente da RFI em Brasília, Raquel Miura. Olá, Raquel, bom dia. O que analistas e governo têm apontado dessa relação a partir de agora?
Olá, bom dia a você, aos ouvintes. Olha, inúmeros cenários têm sido traçados no Brasil após a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, da euforia de Jair Bolsonaro em conseguir um salvo-conduto eleitoral do Congresso a problemas na economia, com possíveis freios nas importações americanas, passando pelo crescimento da direita aqui e no mundo. Porém, analistas ouvidos pela RFI fazem ponderações. A direita já tinha mostrado sua força por aqui, basta ver o resultado das eleições municipais. Mas daí, a pensar numa antecipação da elegibilidade de Bolsonaro, tem uma imensa distância, mesmo com a vitória dos republicanos, até porque esses, com certeza, não têm na política interna do Brasil uma prioridade. Até na economia, existem vieses que não deixam linear a equação. Protecionismo lá, menos exportações daqui. A começar pela falta de clareza sobre os programas de Donald Trump. O economista Gilberto Braga, professor do IBMEC, disse à RFI que certo mesmo é que a China é o alvo principal do presidente reeleito.
O que se sabe é que ele não tem um programa efetivo para a economia, mas sim promessas de campanha. Vai atacar muito mais voltado para um combate às relações comerciais com a China, que hoje são, digamos assim, a grande pedra no sapato da economia americana. E nesse sentido, tudo aponta para uma elevação das barreiras protecionistas, o que deve prejudicar as exportações dos outros países, inclusive as do Brasil, para o mercado norte-americano.
E Raquel, a vitória de Trump é vista como um fortalecimento do discurso da extrema-direita, mas a ponto de interferir nas próximas eleições?
Certo também é que o retorno do republicano à Casa Branca ecoa no mundo todo e reforça um discurso que se mantém em alta aqui também no Brasil. No entanto, para o analista internacional Luiz Renato Vedovato, da Unicamp, o impacto é maior em países já governados pela extrema-direita e não se pode inferir reflexos disso no pleito presidencial brasileiro de 2026. Mas ele chama atenção para o fato de que algumas bandeiras sensíveis para o presidente Lula perdem força com a derrota dos democratas.
Com relação à política internacional, ano que vem a gente vai ter a COP30 no território nacional. Provavelmente não vai contar com a presença do líder norte-americano por aqui, porque a tendência é que o Trump acabe por enfraquecer os esforços coletivos, os esforços multilaterais de solução de questões climáticas.
E o que se espera, então, Raquel, da relação bilateral Brasil-Estados Unidos?
Olha, Lula preferia Kamala Harris, mas logo cedo enviou parabéns e felicitações a Trump, afirmando que a vontade do povo deve prevalecer. Na visão da cientista política Luciana Santana, da Universidade Federal de Alagoas, não deve haver maiores mudanças na relação dos Estados Unidos com o Brasil e que, apesar dos inúmeros desafios que expõem visões de mundo diferentes dos dois governantes, o diálogo deve prevalecer.
Eu não acredito que haja mudança na orientação interna, né, do governo brasileiro por causa desse resultado. E acho que o Estado brasileiro, né, vai pensando hoje, né, tem mais condições de diálogo com o presidente eleito dos Estados Unidos do que se fosse uma outra direção e com o governo de Jair Bolsonaro. A gente viu essa situação aí no início do governo Biden. Então, uma relação de forças muito problemática aí, que acabava, sim, impactando aí o comportamento do eleitorado brasileiro, né? Mas não vejo, acho que hoje há muito mais predisposição ao diálogo, independente aí, né, desse quadro, né, desse resultado.
Vamos acompanhar.
Muito obrigado, Raquel Miura, correspondente da RFI em Brasília, que participou do Linha Direta de hoje.
Resenha da imprensa francesa.
Ana Carolina Pelis.
A imprensa francesa desta sexta-feira continua a analisar a vitória de Donald Trump nas eleições americanas. Os jornais se interessam pelas consequências na Europa do novo presidente dos Estados Unidos. Os líderes do continente se reuniram na quinta-feira em Budapeste, na cúpula de política europeia. Unida ou impotente? Pergunta a manchete do Libération. O momento não é de desespero, nem de batalhas de ego, nem de escapadas solitárias, mas de reunificação e coesão, de união de forças e correção de lacunas. É simplesmente uma questão de vida ou morte para a Europa, afirma o jornal, para quem Trump entendeu muito bem os pontos fracos do continente europeu, suas divergências internas e sua falta de uma posição comum nas áreas de política exterior e de defesa, e vai fazer de tudo para desunir os membros do bloco para melhor impor sua força. Para Le Figaro, a Europa busca se mobilizar após a eleição de Donald Trump no país de Viktor Orbán, primeiro-ministro húngaro e atual presidente do Conselho Europeu, além de principal apoiador do novo chefe de Estado americano na Europa. Para o jornal, a primeira prova para o continente sob pressão para se mostrar unido é a guerra na Ucrânia. Apesar da oposição contrária de Orbán, os aliados europeus de Kiev conseguiram enviar a mensagem de que apoiarão a Ucrânia o tempo que for necessário, indica Le Figaro. Le Parisien questiona se a volta de Trump ao poder poderia servir como um eletrochoque para a Europa. Para o jornal, este, ao menos, foi o caso de Macron. Se a Europa busca mais que nunca um líder diante do choque Trump, o presidente francês continua com a ambição de assumir este papel, diz o jornal.
RFI convida.
Patrícia Moribe.
A convidada de hoje é a artista brasileira Lívia Melzi, que expõe no Paris Photo, um grande evento fotográfico aqui em Paris, que reúne galerias do mundo todo. Lívia, prazer em ter você aqui.
Obrigada, Patrícia.
Lívia, você está apresentando imagens do seu trabalho em curso Objetos de Resgate, que você está fazendo no Museu Nacional do Rio, que foi palco de um grande incêndio em 2018. Do que se trata Objetos de Resgate?
Objetos de Resgate é o primeiro capítulo de um projeto de longo termo, né? Eu não sei quanto tempo vai durar. Então, eu acabei de começar esse projeto. Eu comecei em janeiro, fiz 3 viagens ao Museu Nacional. E o que me interessa é olhar os objetos que sobreviveram ao incêndio, né? Que saem do palácio e que estão deformados, quebrados. Eles estão, na minha opinião, desprovidos dessa narrativa original que eles tinham dentro do contexto museal. E aí a minha ideia é documentar essas novas formas e todo esse processo de restauração desses objetos dentro do museu.
E você que trabalha muito com arquivo, memória, construção da identidade brasileira, como é que foi a chegada no museu, o que você viu e como é que você está desenvolvendo esse projeto?
Esse projeto, eu fui muito bem acolhida no museu, foi uma grande surpresa, porque eu sou acostumada a trabalhar nos museus europeus, né? O meu terreno de trabalho é olhar para a Europa e entender como a Europa construiu uma ideia do Brasil através das imagens e o papel dos museus nessa história e da fotografia. E no Brasil, a museologia é muito diferente, né? A gente tem uma herança da museologia europeia, mas a gente sabe que as coisas funcionam de outra maneira. Então, foi muito bem recebida. E o que eu encontrei foi uma uma equipe muito dedicada a reconstruir esses objetos, a entender o que são, a tentar reconstruir esse arquivo através de pedaços, literalmente. E também muita precariedade, né? É uma instituição pública, falta muito recurso. E, então, assim, é quase um milagre o que eles estão fazendo com o recurso que eles têm.
E me fala, Lívia, sobre o que você descobriu lá. Você falou em um corpo fotográfico.
Isso, eu cheguei lá, eu não sabia o que eu ia encontrar. Eu não sabia o que tinha sobrevivido. Mas eu sabia que esse momento era muito efêmero, né? Porque os objetos estão num momento, eles não estão no museu mais, eles não estão atrás de vitrine, eles estão num momento de restauração, que é muito interessante e muito, vai passar muito rápido, né? E não vai acontecer de novo, eu espero. E nesse percurso, né, nessa residência praticamente que eu fiz no museu, eu descobri o material do antigo departamento de fotografia do Museu Nacional, que por um milagre, outra vez, sobreviveu ao incêndio, né? Era uma sala que estava fechada no fundo do palácio e que não foi tocado pelo incêndio, mas que está sendo tocado pelo tempo, né? Porque são fotografias que estão conservadas de maneira muito precária e são imagens, placas de vidro, negativo, diapositivo, que estão desaparecendo por falta de conservação mesmo.
E você tem um trabalho já há algum tempo com essa coisa da identidade brasileira, você fotografou os mantos, e como é que você vê, o que mudou na sua concepção de museu, de exposição desses objetos?
Olha, nossa, difícil responder rápido assim, porque é uma tese de doutorado essa resposta. Mas a experiência de percorrer os museus europeus que conservam os mantos foi muito, muito rica, porque eu entendi a relação que os museus têm com esses artefatos, né? Essas peças, esses objetos que vêm de fora, como eles tratam isso. E eu não sei, acho que com esse projeto do museu tá me ensinando a... Tá remoldando a minha relação com o museu, que eu sempre achei que fosse uma instituição muito congelada, muito antiga. E eu acho que essa experiência do museu, e talvez exatamente porque ele queimou, né, acontece essa tragédia, a gente perde tudo. Eu mesma chorei muito vendo as imagens do museu. Mas eu acho que é uma oportunidade pro Brasil maravilhosa de reconstruir a museologia, talvez de... A gente pode ser pioneiro nessa questão, né, da descolonização do museu, porque eu falei que eu não acredito muito nisso, mas eu acho que a gente tem que tentar, né, abrir para outras visões, fazer circular esses objetos, fazer entrar o público no museu. São muitas questões, né, que mudaram do começo do meu projeto até hoje.
E qual a importância de participar da Paris Photo?
Olha, a Paris Photo é o maior evento, a maior feira de fotografia do mundo. E eu tô muito feliz porque, inclusive, eu tô mostrando, né, um corpo fotográfico que é muito recente. Eu não tenho recuo nenhum dele ainda, eu terminei em agosto as últimas imagens. Mas eu tô muito feliz pelo convite, eu acho que vai dar uma visibilidade, né, óbvio, para a tragédia do museu, mas principalmente para a reconstrução do museu. E o que que isso significa, né, pro país. Porque é isso, assim, a nossa... É a chance que a gente tem de, pra gente mesmo, mais do que pro mundo, pra Europa, pra gente mostrar pra gente mesmo como que a gente é capaz de tratar a nossa memória, né? E os nossos arquivos, o nosso patrimônio material e imaterial também.
Obrigada, Lívia Melzi, é artista brasileira que participa da Paris Photo.
Obrigada, Patrícia.
Rendezvous Cultural.
Adriana Brandão.
Pessoa sim, save bin me, que poderíamos traduzir por pessoa desde que eu sou eu, é a última peça de Bobby Wilson. No espetáculo, o renomado diretor de teatro americano faz uma leitura pessoal da vida e obra de um dos maiores escritores portugueses de todos os tempos. Depois da estreia mundial em Florença, no primeiro semestre, a peça entrou em cartaz esta semana no Théâtre de la Ville de Paris.
Isolar o pensamento na sensação.
Uma escolha de fragmentos de textos de Pessoa retraça a vida do poeta do nascimento à morte. Em cena, sete atores e atrizes de várias nacionalidades: italianos, franceses, portugueses e brasileiros. A atriz franco-brasileira Janaína Suodô conta que Bobby Wilson conhecia pouco a obra de Fernando Pessoa e que mergulhou no universo do poeta português no processo de criação.
Ele mesmo diz que aos aos poucos, justamente fazendo trabalho, né, de dramaturgia, ele foi se encantando cada vez mais com esse personagem. Não tem como não se encantar com pessoa, né? Ele justamente brincou muito com a multiplicidade do pessoa, em todas as esferas, que fosse no imagético, né, de passar de um universo para o outro muito rápido, passar do Fausto, por exemplo, que é uma coisa tão profunda. Em relação às músicas também, o Bob e o Nick, né, trabalharam todas essas multiplicidades pessoanas.
O também brasileiro Rodrigo Ferreira, que é contratenor, foi escolhido entre os mais de 1.700 candidatos para atuar na peça.
É uma honra estar trabalhando aqui. Eu confesso que cada vez nos ensaios que eu escutava Rodrigo, sing, o meu coração dava uma palpitada. Nossa, o Bob Wilson pedindo para eu improvisar.
Pessoa é um espetáculo caleidoscópio que revela, com a encenação límpida, os gestos geométricos e lentos que caracterizam a obra de Bob Wilson, mas também com muitos elementos burlescos, as várias vidas do escritor português, simbolizadas por seus diversos heterônimos.
É muito doido, porque eu sempre fui Álvaro de Campos, amo de paixão. E o Caeiro me pegou muito, assim, dessa vez.
O meu, eu diria que tem uma parte cômica e tem uma parte louca e tem uma parte mórbida. E tem uma parte meio como um guia espiritual. Eu não saberia dizer, eu acho que o Ricardo Reis.
Já a atriz portuguesa Maria de Medeiros vive em cena o próprio Fernando Pessoa.
Eu tô com o meu bigode de Pessoa e interpreto o Pessoa. Mas o que eu achei muito interessante na proposta do Bob é pegar no Pessoa pela infância, pelo lado lúdico. E esse pessoinha com o seu bigode andrógino, não é? Porque é interpretado por uma mulher, de alguma forma vai buscar e organizar no sistema pessoano aquilo que se ri, aquilo que se alegra das coisas mais dramáticas, da dificuldade de ser, das angústias pessoanas, etc. Mas há alguma coisa que ri disso tudo. Isso está certo, porque a pessoa também tem um lado extremamente irónico e autoirónico.
De um giorno all'altro ci disancoriamo, niente di veritiero a noi ci unisce, siamo chi siamo e chi fummo, fu cosa vista di dentro.
Pessoa convida o espectador para uma viagem visual e sonora e em várias línguas europeias. Maria de Medeiros ressalta a importância de se ouvir na peça os sotaques do português do Brasil e de Portugal.
Acho que os brasileiros são grandes intérpretes, sempre foram, do Pessoa, e por isso parece muito certo que estejam dois brasileiros também aqui no espetáculo e que se ouça o português de Portugal e o português do Brasil também. Mas o atravessar essas línguas todas com a perspectiva tão particular do Bob, que é um americano, de alguma forma é o afirmar a universalidade do poeta Pessoa.
A peça de Bob Wilson é uma coprodução de vários teatros europeus. Depois de Paris, irá estrear em Lisboa em março de 2025. Rodrigo Ferreira torce para o espetáculo ir também para o Brasil.
A gente espera ir ao Brasil, ou seja, teatros brasileiros, traga-nos. O elenco, somos só 7, ou seja, não vai ser difícil. A cenografia é super simples, enfim, não é muita coisa pesada. Nós queremos ir ao Brasil, o Pessoa merece. E a língua portuguesa está sendo honrada. É bom ter um espetáculo onde se fala português e que as línguas latinas, italiano, francês, isso se cruza. Isso é bastante Fernando Pessoa. Isso é o que eu mais gosto no espetáculo, esse fato que a gente passa de uma língua a outra ao mesmo tempo e que é bastante fluido.
A peça Pessoa, de Bob Wilson, fica em cartaz no Théâtre de la Ville de Paris até 16 de novembro.